Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 15 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que anunciou umas novidades legais lá pra quem tem Nintendo Switch. Uma delas é a aguardada vinda do Super Mario Maker 2 pro console, com direito até a novidades, como por exemplo ferramentas novas de construção de fases e elementos novos também, né, pra colocar lá durante os diferentes níveis. A Nintendo disse que o Super Mario Maker 2 vai chegar pro Nintendo Switch em junho desse ano, o que é antes da chegada da segunda novidade que empolgou bastante o pessoal, que é um remake do jogo Link's Awakening, da franquia The Legend of Zelda. No trailer desse jogo, a Nintendo mostrou que tá fazendo uma versão bem fiel, né, só que atualizada do jogo original de Game Boy que saiu em 93, e caso você queira ver o trailer, tem, com perdão do trocadilho, tem link aqui na descrição. Ai meu Deus, hein? E por último, sobre as novidades do Nintendo Switch, foi lançado o Tetris 99, que é uma mistura entre o Tetris clássico e os jogos de Battle Royale, né, que todo mundo se enfrenta e quem sobrar é o vencedor. Então, nesse Tetris 99, a pessoa começa a jogar ao mesmo tempo lá que 98 pessoas, né, cada uma com seu jogo, e aí quem perder por último, ou seja, quem sobrar é o vencedor lá da rodada. Então, a interface do jogo mostra as 98 pessoas, né, que estão disputando lá com o jogador principal, claro, com o jogo dele bem maior que das 98 pessoas, e o jogo está disponível já de forma gratuita para os assinantes lá do Nintendo Switch Online. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou o aparelho Xiaomi Pocophone F1. Quem pediu a homologação aí desse aparelho foi uma empresa chamada DL, e com isso agora o Pocophone F1 tem autorização para começar a ser vendido por aqui sem a presença oficial, né, da Xiaomi aqui no Brasil. Aí lá fora, né, o Pocophone F1 tem uma tela Full HD Plus de 6,2 polegadas, tem até 8 GB de RAM e até 256 GB de espaço expansível, tem processador Snapdragon 845, tem duas câmeras na parte de trás e bateria de 4.000 mAh. Agora, de novo, né, não tem nada oficial ainda sobre lançamento de telefone ou reestreia da Xiaomi aqui no Brasil, mas aquela coisa, né, onde tem fumaça tem fogo. E ainda sobre o país, parece que o Instituto de Defesa do Consumidor resolveu investigar a Apple por conta da polêmica lá do pico de processamento reduzido para telefones, para iPhones, né, com a bateria mais gasta lá, mais velhinha. Isso porque o Instituto fez um formulário, né, pra galera preencher para dizer se acha que já foi prejudicada aí por lentidão proposital nos iPhones, e com isso em mãos, o IDEC falou que vai apurar aí todos os casos para ver, né, se toma providências contra a Apple. Essa investigação vem pouco tempo depois do Chile, né, também ter aberto aí contra a Apple um processo coletivo por obsolescência programada, e esse é mais um resultado do jeito todo torto, né, que a Apple resolveu o problema de telefones que estavam reiniciando lá, quando estava com a bateria mais gasta. E por último, sobre o Brasil, a Motorola começou a distribuir por aqui o Android Pie para o Moto Z3 Play, Moto G6 Play e Moto G6. Aí, para essa versão customizada da Motorola, né, ela mexeu um pouquinho na interface da tela de início e também das notificações, e ela comentou também que os próximos aparelhos que vão receber o sistema são o Moto Z2 Force e o Moto Z2 Play. E ainda sobre telefones Android, a LG confirmou que o celular LG G8 vai emitir som por baixo da tela e não por caixa de som. Então esse sistema vai substituir a caixa de som frontal, que é uma coisa que tem em TVs dela, por exemplo, né? Alguns modelos já fazem isso aí. Já o resto das specs, né, a gente tem que esperar até MWC para conseguir descobrir, e agora eu consigo confirmar para vocês que o Loop Infinito vai para Barcelona no fim do mês para conferir os eventos da LG, vai ter evento também da Huawei, da Nokia, da Sony. Então se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube, que tem vídeo vindo por aí, na partir de 25 de fevereiro. E por último, sobre telefones Android, o jornal Nikkei detalhou um pouco mais a respeito do telefone Pixel 3 Lite que tá chegando, né, que volta para lançar aí nos próximos meses. Eles comentaram que o aparelho vai custar menos de $750, que é o preço lá fora no iPhone XR, e eles corroboraram também os rumores, né, de que ele vai chegar com uma tela IPS de 5,6 polegadas, 32 GB de espaço, 4 GB de RAM, processador Snapdragon 670 e corpo de plástico. Agora, uma outra coisa que eles comentaram, né, foi que além do telefone, o Google também vai lançar um relógio inteligente até o fim do ano, que vai ser o Pixel Watch. E antes disso, né, eles falaram também que o Google vai lançar mais uma caixa Google Home, mas não deram muitos detalhes a respeito disso. E já que o assunto é o Google, deixa eu comentar que a empresa rejeitou 55% a mais de aplicativos lá na Play Store ao longo do ano passado, em comparação com 2017. O Google comentou que isso é resultado de regras mais estritas para os desenvolvedores, e disse também que é resultado parcial aí por conta do sistema autônomo que eles têm, que consegue analisar aplicativos, né, para saber se tem alguma coisa errada lá quando eles são lançados na Play Store. E por último, sobre o Google, eles atualizaram o aplicativo Google Keyboard para o iOS e trouxeram suporte a feedback háptico lá para digitação. Isso quer dizer que agora a pessoa consegue usar o Google Keyboard para fazer o iPhone tremer um pouquinho, né, cada vez que aperta uma tecla lá no teclado, o que para mim é irritar, né, fazer jogar o telefone na parede, mas para quem gosta tem a opção disponível a partir de agora. E enquanto isso, no Twitter, eles confirmaram que estão testando uma espécie de pop-up para simplificar um pouquinho a navegação, a visualização de perfis específicos. Esse teste, por enquanto, está rolando só no iOS e ele muda um pouquinho lá a lógica de navegação do aplicativo. Então, se hoje, né, quando você está navegando lá pela timeline, você se interessa por um perfil e toca nele para ir para a página do perfil, agora é um pouco diferente. Com esse teste, quando você toca no perfil, sobe um pop-up só, né, com dados básicos a respeito daquela conta, e se você quiser, você toca no botão para ir para aquele perfil, e aí sim, né, você vai para tela, que é tipo tela cheia, vai pra tela completa lá daquele perfil. Então isso aí, de acordo com o Twitter, né, pra simplificar um pouquinho a navegação, não tirar a pessoa da timeline principal toda vez que ela quiser saber alguma coisa lá sobre algum tipo de perfil, mas de novo, isso é só um teste no iOS, não tem confirmação ainda de que vai chegar pra todo mundo e nem quando, né, que vai chegar se for aprovado. E ainda mais ou menos sobre plataformas sociais, a rede 500 Pixels, que é tipo um Instagram antes de estragar, né, confirmou que vazou dados de quase 15 milhões de pessoas em julho do ano passado, faz bastante tempo, né? O que rola é que, como eu disse ontem, né, essa rede aí 500 Pixels estava naquela lista de vazamentos de mais de meio bilhão de credenciais que um hacker estava vendendo lá por $20 mil, e por conta disso eles falaram, né, que foram invadidos em julho do ano passado e tiveram um vazamento de 14,8 milhões de pessoas, só que não contaram pra ninguém. Ai, ai, ai. Aí eles confirmaram agora, né, que vazaram esses dados de todo mundo. Os dados são login, tem e-mail, data de nascimento, senha criptografada e tudo mais, mas não falaram por que esconderam isso por tanto tempo, né, só falaram que aconteceu esse vazamento. Agora, a boa notícia, né, em meio a isso tudo, é que pelo menos por enquanto eles falaram que ninguém acessou indevidamente aí a conta das pessoas, o que quer dizer, né, que pelo menos por enquanto também a senha lá criptografada não foi quebrada ainda. Mas vale trocar, né, se você tem uma conta lá com eles. Bom, e agora o assunto é a Apple e a entrada do Tim Cook para um conselho de inteligência artificial da Casa Branca. Lá ele vai se juntar a 24 outros executivos, tipo a CEO da IBM e também o CEO do Walmart, e juntos eles vão ajudar a Casa Branca, né, saber o que fazer aí com o pessoal que vai perder emprego com a evolução de inteligência artificial no mercado. E ainda sobre a Apple, pintou uma acusação bem séria, né, contra o Jim Levoff, que é ex-advogado da Apple, foi mandado embora em setembro do ano passado, e o que rolou foi o seguinte. Antes de ser demitido, um dos papéis dele era garantir, né, que nenhum funcionário da Apple usasse dados sigilosos ou privilegiados para conseguir negociar ações na bolsa, só que ele fez isso, ou seja, ele negociou dados secretos para conseguir ganhar mais dinheiro na bolsa de valores. Então, o SEC, que é o órgão americano que regulamenta lá o mercado financeiro, falou que durante 3 vezes, de 2015 a 2016, ele negociou ações da Apple com dados sigilosos, né, em mente, então antes de divulgação de resultado financeiro, por exemplo, e por conta disso, agora ele vai ser julgado no dia 20 de fevereiro e pode pegar uns bons anos aí de cadeia. E já que o assunto é processo, ontem a Apple anunciou que vai voltar a vender os iPhone 7 e 8 na Alemanha depois dos 2 meses, né, de banimento lá por conta do processo contra a Qualcomm. Essa volta das vendas vai acontecer graças ao fato da Apple ter aceitado, né, só vender telefones com chips da Qualcomm, e ela disse que ficou sem opção, né, então vai parar de vender os iPhones com chips da Intel. Seguindo com as notícias sobre a empresa, o pessoal descobriu, né, que ela convidou já diversas pessoas aí de Hollywood, tem ator, celebridade, diretor também, por evento que não tá confirmado, né, mas que vai rolar, ou deve rolar, pelo menos dia 25 de março. Inicialmente, né, quem tinha falado sobre esse evento foi o BuzzFeed, e lá eles disseram que a Apple possivelmente ia mostrar sua plataforma de assinatura de revistas dela, né, que ela tá pra lançar aí faz um tempo, mas parece que não é só isso, parece que eles vão mostrar também tipo o concorrente dela da Netflix, que faz sentido, né, que tô falando que vai estrear em abril, então tá na hora mesmo de mostrar pra todo mundo. E por último sobre a Apple, encerrando a semana, pintou mais uma polêmica, né, sobre aquele mau uso de certificados empresariais pra instalação interna lá de aplicativos. Dessa vez o que rolou, né, foi que a Reuters mostrou que esses certificados estão sendo usados pra distribuir aplicativos hackeados, como, por exemplo, Spotify sem anúncio, né, de graça sem anúncio, ou então Pokémon Go ou Minecraft também, né, tudo trapaceando lá o sistema. E isso veio menos de um dia depois do TechCrunch ter falado também, né, que esse sistema empresarial estava sendo usado para distribuir aplicativo de pornografia e também aplicativo de jogos de azar, e menos de um mês depois do Facebook e do Google terem sido pegos também, né, usando isso aí pro mal, pra espionar lá o pessoal. Agora, em resposta a isso, a Apple segue falando que tá cancelando os certificados, né, de quem é pego com a mão na botija, mas não tá funcionando, né. Tá ficando cada vez mais claro, né, que ela tem que achar um outro jeito aí de conseguir resolver essa situação, porque esse jogo de gato e rato não tem como ela vencer, né? Muito mais gente fazendo bobagem do que ela consegue pegar um a um. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou! Walmart, pra ajudar a Casa Branca. Casa Branca?